gostaria para fechar o mês. A gente viu recentemente como o Brasil está endividado, como tem milhões e milhões de famílias sem conseguir fechar as contas. Então, acontece que as pessoas vão lá e acabam trabalhando um pouco mais do que gostariam para tentar fechar o mês. E aí fica sobrecarregado o cérebro que cobra. E aí a gente viu agora há pouco, tem mais burnout, mais gente que não vai trabalhar porque está sobrecarregado. É uma conta difícil de fechar, né? Aí isso vai acabar levando naquela discussão que está em alta nesse momento, que é da escala 6x1 terminar e começar uma outra, ou não terminar, se isso resolve o problema ou não, porque pode ser que mudando a escala a pessoa vá procurar outro trabalho, porque o salário reduz, ela trabalha mais ainda, porque ela precisa de outro trabalho. Então é um labirinto meio difícil da gente sair dele aí, que é como a gente trabalhar num nível razoável, as empresas terem o resultado esperado do trabalhador e a gente descansar, porque o cérebro da gente precisa, é que nem um celular, né? Tem que recarregar de noite a 100%, senão no dia seguinte não vai dar certo.
É isso. Eu queria, meu caro Breno Ávila, que hoje brilhantemente está fechando aqui o nosso link TMC no descanso da nossa Isabela Liranco, na nossa escala de feriado. Mas rapidamente, aqui a gente teve um destaque local, achei muito bacana, né? A homenagem que o Esporte Clube Sírio está fazendo ao Oscar Schmidt hoje num memorial dentro do ginásio do Sírio, em São Paulo. E acho legal trazer essa notícia também aqui para todo o Brasil, para todos que nos acompanham em todo o Brasil. Porque em algum momento ali a Júlia Takahashi, que está cobrindo esse memorial e essa grande homenagem ao Oscar Schmidt, entrevistou um garotinho de 12 ou 13 anos, 11 anos, não sei.
Muito simpático.
Menino simpático. Ele estava ali com a camisa do Jordan, o menino Rafael, meu xará. Estava com a camisa do Michael Jordan, ou uma camisa da marca do Jordan. Tá aí a imagem do menino, Rafael. Se eu não me engano, com uma bola de basquete do Lakers. Você vê como que é a internacionalização do esporte, né? Isso a gente vê muito para quem gosta de futebol também. Você vai num determinado clube, você vê mais garotos com camisa do Real Madrid, do Barcelona, do PSG, do que do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, enfim, do Bahia. Mas o menino estava lá, fez questão, nem é sócio do Sírio, mas foi prestar sua homenagem também ao Oscar Schmidt. Como é importante a gente continuar em vida ou depois da vida cultivando os nossos ídolos, né? Adoro o Lakers, adoro o Jordan, mas foi lá prestar homenagem ao Oscar Schmidt. E aí um registro que ele teve há alguns anos, quando o Oscar recebeu uma homenagem lá mesmo no ginásio do Sírio. Curiosamente, eu conheço muita gente que foi nessa homenagem, que tem foto também tirada nesse dia com o grande Oscar Schmidt. No dia da morte estávamos juntos aqui, né, Alvarez? E a gente até comentou, tivemos outros grandes jogadores, difícil dizer se foi o melhor, mas certamente pela importância, pela popularidade e pelo carisma, o nosso maior jogador de basquete em todos os tempos.
Perfeito. Perfeita definição, inclusive, né? Porque eu não tenho condição de dizer se foi o melhor. Mas, de fato, o maior, isso é indiscutível.
3h57, Rádio Uber, nosso terceiro bloco. Daqui a pouco, muito mais nesse link TMC.
Vem aí, na Uber.
Atenção, pilotos de Uber Moto e entregadores de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Tem novidade no app para ajudar você a ganhar melhor e tomar decisões mais inteligentes na rua. Agora os produtos Moto e Envios têm mapas de demanda separados. Isso significa uma visão mais clara e precisa de onde está a oportunidade naquele momento. É assim que funciona, escuta só. Se você estiver com Moto e Envios ativados, o mapa vai mostrar sempre o preço dinâmico de Moto. Isso é padrão. Agora, se você quer ver exclusivamente o mapa de Envios, é só desativar temporariamente o Moto nas suas preferências, beleza? E uma dica importante, use o filtro de preferências para alternar entre Moto e Envios e escolha onde vale mais a pena rodar em cada momento. Muito em breve, essa funcionalidade vai estar disponível para todo o Brasil. Uber, move o mundo com mais ganhos.
A Rádio Uber tá de cara nova para você entrar no jogo para vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você. Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo. Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e pro motorista. A Uber conta com a sua parceria.
Uber Responde.
Agora para você, parceiro e parceira da Uber, o quadro Uber Responde. As dúvidas e perguntas enviadas pelos parceiros da Uber no nosso WhatsApp, que é o 11 95321 0083. E hoje quem vai responder aos parceiros sou eu mesmo. A primeira pergunta é de um motorista que não se identificou. Abre aspas. Qual a idade máxima do carro para fazer corridas na cidade de São Paulo? Fecha aspas. Motorista parceiro, a idade limite do veículo para realizar viagens de Uber X no município de São Paulo é de 10 anos. Outros produtos podem ter requisitos diferentes e você pode consultar acessando o t.uber.com/idade do veículo. Outra pergunta que chegou aqui pra gente no 11 95321 0083 é do motorista parceiro Robson do Rio de Janeiro. Abre aspas. Por que vocês não aumentam a área de espera no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro? A prefeitura fecha uma rua e não temos mais local nenhum. Totalmente o inverso do Galeão. Fecha aspas. Robson, pela localização do aeroporto no meio da cidade, a Uber não tem área de espera, nem fila virtual no Santos Dumont. Dessa forma, as viagens solicitadas no aeroporto fazem parte das viagens da cidade, não tendo a necessidade de aguardar em local pré-definido, ok? Esse é o Uber Responde. Participe você também através do nosso canal interativo, que é o 11 95321 0083. Participe, mande sua pergunta.
Eu sei que você já se perguntou, para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver tudinho no app. É só acessar a página de ganhos e clicar em Confira detalhes das tarifas abaixo do gráfico. Tá aí, transparência de verdade, hein? Bora conferir?
Eu sou Joana Trepton e esse meu convidado decidiu sair totalmente do roteiro e construir sua própria história no jornalismo. Rodrigo Bocardi.
Boca TV, um canal que dá voz a você e vai muito, muito, muito além.
É, e o papo aqui também vai além do óbvio, do previsto, tá muito bom. Imprevista, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Transamérica,
TMC. Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Agora são 4:02. Seguimos com o Link TMC para todo o Brasil, inclusive para Recife, a capital pernambucana, que nos ouve em 92,7. Destaque internacional agora. O Irã apresentou uma nova proposta para conversas com os Estados Unidos por intermédio do mediador Paquistão. A informação foi publicada hoje pela imprensa estatal iraniana. Uma aspas aqui rápida da agência oficial de notícias do Irã para o nosso Rodrigo Alvarez comentar. A República Islâmica do Irã entregou na noite de quinta-feira o texto de sua mais recente proposta de negociação ao Paquistão como mediador nas conversas com os Estados Unidos. Essa agência, Alvarez, não trouxe detalhes, mas os preços globais do petróleo, né, que subiram fortemente desde que o Irã iniciou um bloqueio no Estreito de Hormuz, caíram após a divulgação dessa notícia. O bloqueio desse canal marítimo vital interrompeu 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás, enquanto a Marinha dos Estados Unidos bloqueia as exportações de petróleo bruto iraniano. E o Trump já mandou... O Donald Trump já mandou dizer que não está satisfeito, não, com a proposta do Irã, Alvarez.
Tomás, a gente tem que entender aí como é que o mercado está reagindo. O mercado está entre altas e baixas, mas o fato de que o Irã está apresentando proposta, o que é um pouco uma novidade, né? O Irã tomando... Já apresentou suas condições lá atrás, mas isso. Agora... O termo muda um pouquinho, é proposta, já um pouquinho mais ansioso por terminar essa guerra que já passa de 8 semanas. Lembrando que o Trump tinha falado, vai ser de 4 a 5 semanas no máximo, hein? Já tá em 2 meses, vai se alongando. E o Trump agora tá mostrando que não tem muita pressa de terminar. É estranho entender isso, é difícil de entender, porque tem vários problemas, como a gente sabe, por causa da guerra. a economia americana não foi a que mais sofreu no mundo. A gente sabe que a Europa sofreu muito mais, os próprios países árabes sofrem muito mais, os asiáticos que não recebem gás lá do Golfo Pérsico também sofrem. Os americanos sofrem e o Trump pode sofrer nas eleições, mas ele agora está fazendo contas. É o seguinte: se eu terminar essa guerra sem ter uma grande vitória, vai ficar muito mal para mim. Esse é o Trump pensando. A gente fala: olha, se eu não der uma pancada no Irã, não mostrar para o mundo que eu sou o grande vencedor, vai ficar muito mal. Então o Trump está esperando o momento certo para botar o Irã na parede, realmente, esgoelar o Irã e dizer: ó, esse acordo aqui é do jeito que eu quero. Por isso que ele falou o seguinte: olha, ele disse: temos negociações em andamento, mas não estamos chegando a um acordo. E aí perguntam para ele: o que que você achou do acordo? Não. Eles estão pedindo coisas com as quais eu não posso concordar. Ou seja, o Trump não está nem considerando, nem devolvendo, né, oportunidade para o Irã mudar as propostas. Ele fala o seguinte: ó, ou nós vamos destruí-los ou fazer um acordo. Então ele continua na estratégia que é típica do Trump, desde o tempo em que ele era imobiliário, ainda vendia imóvel em Nova York, que é o seguinte: enfia na parede, coloca na parede na negociação, aperta o seu oponente para ver se na última hora ele faz um acordo péssimo, né? Beneficiando o Trump. É o que ele está esperando, Tomás. Ele está esperando o momento certo de fazer um grande acordo que ele possa celebrar como vitória. Porque, por enquanto, até os aliados estão dizendo que Trump perdeu a guerra.
Muito bem, 4:06 da guerra, da tensão no Oriente Médio, a gente vai para a batalha do esporte. Essa é uma batalha muito mais saudável, meu caro Breno Ávila. Os playoffs pegando fogo no basquetebol norte-americano.
É isso, Tomás, tá aí o sonzinho. Dos 24 segundos de relógio, quando atualiza a posse de bola de um time na NBA. Vamos falar de NBA porque são os playoffs mais assistidos dos últimos 33 anos na história da liga, e tem um motivo. Tirando o Oklahoma City Thunder, Tomás, e o San Antonio Spurs, que venceram as séries em 4 e 5 jogos respectivamente, todas as outras séries da primeira rodada foram para pelo menos 6 jogos. O New York Knicks eliminou Atlanta Hawks em 4-2. E agora a gente tem no Oeste Lakers e Rockets, 3-2 pro Lakers. O Timberwolves, que também eliminou o Denver Nuggets em 6 jogos, 4-2. No Leste, Orlando Magic, 3-2 pra cima do Detroit Pistons. E Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Esse confronto vai para o 7º jogo definitivo, que será em Boston. Então, são os playoffs um dos playoffs mais equilibrados da história da NBA. Tá bombando, tá pegando fogo. Tem favorito, sim, o Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs para esse título, mas fato é que tá muito legal acompanhar a maior liga de basquete do mundo.
Legal, Denver Nuggets fora, né? Eliminado. E o Portland Trail Blazers do brasileiro Thiago Splitter, que fez um trabalho brilhante como treinador, técnico interino, mas levando aí o Portland para os playoffs, né, na sua temporada de estreia.
Fez mais que
o
esperado
para
o elenco, o Thiago Splitter. Muito bom trabalho do brasileiro, que tem também o respaldo dos atletas para continuar no cargo de treinador do Portland Trail Blazers.
Você veja como são as coisas, né, Alvarez? Outro dia a gente estava brincando aqui, né, sobre o nosso atleta da neve, que ganhou medalha nos Jogos de Inverno. A gente tem aí um problema entre os treinadores brasileiros. Acho que ainda temos bons técnicos brasileiros, mas pela primeira vez na história uma Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro. O nosso técnico é italiano. Mas em compensação, um brasileiro comandando um time de basquete nos playoffs, né? O Thiago Splitter. É um negócio assim fantástico.
Eu espero que o futebol brasileiro uma hora pare para refletir o caos. Perfeito. Que tem sido essa questão de dispensar treinador o tempo todo, né? Essa máquina de demitir treinadores é péssima pro futebol brasileiro. Tomás, você entende muito mais de futebol do que eu, mas é impossível não enxergar o erro de administração que há no futebol brasileiro, dispensar técnico o tempo todo. Não é possível que nenhum time construa uma história, a gente sabe disso, sem treinadores que fiquem mais tempo ali. Então, que bom que o basquete nos dá exemplo. O futebol tá precisando de exemplo no Brasil, né? A gente não tá numa fase muito para comemorar grandes coisas, né? Nem treinador temos na Copa.
Pois é. Mas às vezes a visão de alguém que não acompanha tanto e que não traz vícios é muito boa para enxergar coisas que quem tá no dia a dia não enxerga, né? Essa questão do técnico.
Olha, eu vou
te
falar, a impressão é essa que eu tenho realmente. Eu, como olho de fora, porque não sou do mundo do futebol, eu acho que todo mundo tá muito acostumado com essa coisa de demitir treinador. Ah, demitiu, caiu. Pô, também, né? Perdeu a final. Também, né? Não levou o time a tal fase. Cara, isso é um absurdo, isso de ponto de vista de qualquer empresa. Imagina a Coca-Cola, a Nestlé, a Boeing ficarem trocando de CEO todo ano, ou 3 vezes por ano. É um absurdo. É dinheiro jogado fora, é cultura da empresa que não se cria, é tempos de maturação que não se permite ter. É totalmente errado. É por isso, na minha visão, que o nosso futebol não ganha nada no internacionalmente. A gente não ganha a Copa do Mundo desde 2002. É um dos motivos, né? Essa zona que fazem, achando que demite. Eu tenho certeza, Tomás, aí vocês entendem mais do que eu, você e Breno, que tem muita gente que ganha dinheiro, além do próprio treinador, né? Que tem um contrato rompido e ganha o que tinha lá. Tem muita gente ganhando dinheiro com essas demissões. Não tem outra explicação.
Pode ter certeza, Álvares, pode ter certeza. Obrigado, Breno. Só mais um detalhezinho, você falou 33 anos, então a última temporada mais assistida antes dessa, Chicago Bulls e Phoenix Suns na final, com Michael Jordan no auge, no seu primeiro tricampeonato.
Perfeito, Tomás.
Muito bem. 4:10, você acorda cansado todos os dias? Essa sensação cada vez mais comum entre os brasileiros pode ir além de uma rotina puxada. Especialistas alertam para o avanço da chamada cultura do cansaço, quando a exaustão constante passa a ser vista como algo normal, mesmo sendo um sinal de que o corpo não está se recuperando como deveria. Dados recentes mostram que 1 em cada 5 adultos no país dorme menos de 6 horas por noite. Para falar sobre os impactos disso na saúde e na qualidade de vida, a gente conversa agora com a diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, Mônica Andersen. Mônica, muito bom tê-la nessa sexta-feira, no dia do trabalho. E em cima dessas informações que eu já passei, eu já emendo a primeira pergunta. Essa história de dormir 6, 7 horas, isso já é comprovado em pesquisas, é o novo normal? Porque a gente cresce ouvindo que temos que dormir 8 horas por dia. Mas hoje a coisa mais normal do mundo é você ver pessoas falando, não, eu durmo 5 horas e meia por dia e tá bom. Isso é comprovado já com pesquisas? Boa tarde.
Boa tarde, é sim comprovado e olha só, estamos aqui hoje no dia do trabalho e estamos aqui para falar de sono, dessa cultura do cansaço. Cada um de nós tem um tempo ideal de sono e a maior parte da população dorme de fato entre 6 e 8 horas, o ideal é entre 7 e 8, mas nós temos os pequenos dormidores que naturalmente dormem menos de 6 e é saudável, e pessoas que precisam mais de 9 horas de sono. O que a gente tem na atualidade, pessoas que precisam de 7, 8, 9 horas e não estão conseguindo atingir o teu tempo ideal de sono. E daí que vem o termo cultura do cansaço.
Mônica, cultura do cansaço é porque as pessoas estão valorizando o cansaço, como quem diz, olha, tá vendo? Como eu trabalho muito, como eu dou duro, e isso aí acaba resultando numa pessoa que dorme menos, ou porque a gente desaprendeu a tirar aquele momento necessário para descansar, a gente não sabe mais parar, deixa a nossa vida ser invadida pelo celular, pelo WhatsApp, pela rede social. Qual é a razão para essa cultura do cansaço?
Eu acho que você resumiu muito bem, são as duas coisas. Vamos lembrar de uma época que nós saíamos para fazer uma viagem de horas e, no melhor das hipóteses, parar em algum lugar para ligar de orelhão para avisar que tínhamos chegado bem. Hoje, a cada 5 minutos dirigindo, as pessoas sentem necessidade de olhar como que está a conectividade sua com o ambiente, né? Com o planeta. E qual é essa urgência? Será que a gente precisa mesmo se preocupar menos com direção e olhar o que está no WhatsApp, o que está em qualquer outras redes, né? E além disso, hipervalorizamos a produtividade. Só que aí eu gostaria de fazer um convite a vocês de quanto melhor é o nosso sono, melhor é a nossa criatividade, a nossa motivação, o nosso bem-estar. Em outras palavras, um sono bom é uma vida boa.
Agora, Mônica, em relação ao cansaço físico, aquela coisa de você realmente chegar em casa à noite ou de madrugada ou no final da tarde, não importa a hora que você volta do trabalho e está realmente cansado. Às vezes você não tem uma boa noite de sono, tem algum compromisso familiar e já leva o cansaço pro dia seguinte. É, tem gente que vai acumulando isso, 2, 3 dias, mas pensa, mas eu tenho o final de semana. E aí, de fato, descansa no final de semana. Esse descanso, depois de 2, 3 dias de um trabalho mais puxado, ele é suficiente ou a médio, a longo prazo, isso de alguma maneira vai ser cobrado da pessoa, a saúde vai cobrar da pessoa?
A saúde vai cobrar. É pelo menos menos danoso nos finais de semana tentar aumentar o tempo de sono para que o débito, a dívida que a gente tem com o cérebro, desses minutos, dessas horas a menos de sono. Então eu diria, num cenário não ideal, mas um cenário que é a vida como ela é, pelo menos tentar aumentar esse descanso, tentar desacelerar nos finais de semana. Mas, a longo prazo, nós vamos pagar com a saúde. Mais risco de diabetes, mais prevalência de obesidade, oscilação de humor, mais riscos de acidentes, piora das notas se for estudante, pior do desempenho no trabalho, piora a memória, problemas sexuais entre os casais. Ou seja, nós temos uma cascata de negativos que vão ser adicionados à nossa vida se a gente levar essa privação de sono, essa fadiga, esse cansaço por longo tempo.
Mônica, se a gente trabalha, nosso cérebro trabalha com recompensa, a gente é viciado em recompensa, por que que a gente não entende, não consegue pensar na recompensa que é o bom sono? Tem alguma outra recompensa que está parecendo maior do que o sono?
Tem, essa aqui, ó, é esse dispositivo, que, exato, as telas, você falou muito bem, adorei, gratificação, recompensa, na hora que eu faço uma pergunta na internet, a internet é uma atividade interativa e é o fator mais contundente que tirou nosso tempo de sono, porque a televisão nós éramos passivos. No rádio, nós somos passivos. Eu posso trocar de canal, mas eu não influencio no que vem até mim. Na internet, eu já faço uma troca, eu faço uma pergunta. Como ter uma viagem com baixo custo aproveitando as férias? E vem milésimos de segundos uma resposta, e essa resposta é recompensa para o meu cérebro. Meu cérebro gosta tanto de ter essa gratificação que eu faço outra pergunta. E como fazer isso? Parcelar a viagem? Eu pego uma agência, consegui passagem mais barata. E aí vocês sabem, os algoritmos vão fazer com que isso sempre apareça para mim. Então essas micro recompensas fazem com que a gente fique muito tempo na internet. Por que a gente não se gratifica com bem-estar maior, que é um terço das nossas vidas, que é o principal fator de bem-estar, que é o sono? Essa é uma pergunta que os 8 bilhões de pessoas que habitam a Terra têm que responder. O que que aconteceu nas últimas 2 décadas que os nossos antepassados valorizavam o sono e nós estamos esquecendo da importância dele?
Incrível,
e valorizando, né, o cansaço?
Incrível. Você tem dica? Tem dica pra gente dormir melhor? Eu fiz uma coisa, tá? Eu sei o que você fez também aí, Tomás, se você cuida disso, mas eu fiz o seguinte, eu me proibi de usar celular dentro do ambiente do meu quarto. Não tem hipótese de eu ligar o celular ali dentro. Então isso aí já me blindou. E o que eu vou fazer, você falou de ver televisão, eu ligo aquela série, sabe quanto tempo eu fico? Eu fico 30 segundos, eu ligo a série, bum, acabou. Nada me faltará. Tem dica?
Tem dica. São as medidas que a gente chama de higiene do sono. São medidas que a gente incorpora para valorizar o nosso sono. Tentar, por favor, tirar as telas 2 horas antes do início do sono. Se puder tirar do quarto, melhor ainda. Porque senão, se a pessoa acorda de madrugada, dá aquela vontadezinha de ir lá conferir, né? Fora do quarto é o melhor cenário possível. Evitar bebidas estimulantes à noite, isso inclui chás, que tem muita cafeína também às vezes. Brincadeiras com as crianças, que seja uma leitura, que seja uma conversa. Evitar o pega-pega, o esconde-esconde. DRs para o casal, nem pensar à noite, vamos fazer essa DR de manhã. Noticiário é muito importante, mas se isso eleva o estresse dos ouvintes ou dos telespectadores, fazer com que isso seja observado, ouvido de manhã. Ou seja, à noite a gente vai fazer medidas de harmonia, de tranquilidade, de relaxamento, e isso depende de cada um de nós. Ouvir uma música.
Sexo está incluído?
Sexo pode, só que, por favor, meia hora antes do início do sono.
Tudo bem.
Tá entendido.
É, se também fizer o sexo e dormir 2 minutos depois, é porque deu sono, né? Não foi tão empolgante assim.
Alguma coisa, mas conversa um pouco com a parceira do lado.
Tá bom. Mônica Anderson conversando com a gente sobre a cultura do sono, a cultura do cansaço, não do sono. Seria melhor se fosse só sobre a cultura do sono. A Mônica, que é diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. Muito obrigado, Mônica. Bom restinho de feriado, bom final de semana e bons sonos.
Bons sonos para vocês também e para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Obrigada pelo convite.
4:20, eu queria ter essa disciplina, viu, do Alvarez. Eu procuro pelo menos dormir mais do que 6 horas.
Não tá difícil não, Tomás, essa daí é fácil, porque olha só, deixa lá fora o telefone, é só isso, não é muito difícil, porque aí você não vai ficar ligando ele.
Pois é.
Isso muda muito, pra mim melhorou muito.
É, eu até perguntei logo de cara se esses dados eram verdadeiros mesmo, se tinha pesquisa sobre dormir menos de 6 horas, porque isso eu não consigo. Se eu dormir 5 horas uma noite, 5:30 na outra, eu fico totalmente estragado. Bom, 4:20, dá tempo da gente ir para Curitiba. O Tribunal de Justiça do Paraná cancelou o penduricalho de R$14.000 a juízes que dão aulas para estagiários, né? Felizmente, houve esse foi o cancelamento bom, meu caro Luiz Fernando Ranis.
Isso mesmo, a medida caiu antes mesmo de entrar em vigor. Essa medida era do Tribunal de Justiça do Paraná e, inclusive, previa o pagamento extra a magistrados para orientarem estagiários ou então estudantes de direito em período de residência. Só para a gente ter uma ideia, essa remuneração extra, esse adicional, girava na casa dos R$14.000. De acordo com o próprio tribunal, essa decisão buscou evitar conflito com o entendimento do Supremo, que estabelece normas sobre os limites salariais do serviço público e também envolve aí uma reavaliação do cenário financeiro por parte do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Nós conversamos com a doutora Patrícia Piasek Coutinho, que é advogada, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas e também professora da Escola de Direito aqui da PUC Paraná. Ela nos disse que essa medida aqui do Paraná deve refletir também em medidas que estão sendo adotadas para viabilizar esses penduricalhos em outros tribunais estaduais aqui no Brasil. Vamos ouvir o que ela disse.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque, dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas, está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricalhos, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Vale dizer que esse teto remuneratório para a magistratura brasileira é de R$46.366,19. E em março desse ano, o STF se pronunciou proibindo pagamentos que possam ultrapassar 35% desse teto. Então a gente traz esse caso que aconteceu aqui no Paraná, que deve trazer reflexos também em outros tribunais estaduais aqui do Brasil sobre essas verbas indenizatórias, os populares penduricalhos da magistratura brasileira. Volto com vocês.
Obrigado, Luiz Fernando. Era só o que faltava, né? Felizmente esse penduricalho foi cancelado, mas são coisas que a gente só vê acontecer ou no poder público ou em empresas estatais. Você já imaginou, Alvarez, você tem que fazer a sua pesquisa todos os dias para trabalhar aqui no Link TMC. Isso já é normal, isso é do jornalista. Você não tem só que apresentar e comentar no Link TMC, você tem que se preparar para o programa. Aí você chega para o seu diretor aqui e fala: a partir de agora eu quero ganhar também R$10.000 para me preparar para o programa. Isso aí é do jogo, isso aí já faz parte, né? Então só num tribunal de justiça ou numa empresa em que não tem exatamente um chefe que vai ader no bolso para pagar algo para o funcionário, que ele já faz parte do trabalho dele, pagar algo a mais, que pode acontecer. É uma vergonha, mas que bom que o Tribunal de Justiça cancelou.
É porque é no
cancelou.
Bolso dos idiotas, de claro. Nós, né? Nos nossos bolsos. Então não tem problema. O Brasil é um país em que o poder público está acostumado a meter a mão no nosso bolso. É, não tem, não é de ninguém, ninguém vai reclamar. Aliás, a gente faz muito pouco protesto, né?
Muito pouco.
A gente reclama pouco. Devíamos ter reclamado, devíamos estar nas ruas reclamando disso e daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo. Mas aí tá tudo certo, então mete a mão que o povo não fala nada. Na eleição eles votam na gente de novo, porque eles são burros, né? A gente é burro. Repete os mesmos candidatos, os caras se reelegem. Então, vambora. Tá tudo certo, pode continuar.
Eu sempre lembro de uma sábia frase do goleiro Marcos. Luiz Fernando talvez lembre, claro, do goleirão Marcos, campeão do mundo em 2002. Numa das 500 vezes que ele foi criticado pela torcida do Palmeiras, talvez o maior goleiro da história do Palmeiras, né? Mas cansou de ser criticado. Ele disse um dia depois do jogo: eu queria que esses torcedores, eles tivessem a mesma vontade de reclamar com os políticos brasileiros que eles têm para reclamar com jogador, com pênalti perdido, com erro de arbitragem. Aí o Brasil seria um país muito melhor. Obrigado, viu, Luiz Fernando?
Valeu, gente. Volto com vocês aí.
4:25, chegando o noticiário local, mais uma vez aqui no Link TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Teu carro está.
Transamérica agora é TMC, agora 4:27. Eu sou Luiz Fernando e te mantenho bem informado sobre o que é notícia aqui na nossa região, Curitiba e também todo o estado do Paraná. E como é que tá sendo o seu feriado? 1º de maio, dia do trabalhador, e muita gente viajou, inclusive, para aproveitar o final de semana longe de casa, com a família. E para quem fica em Curitiba, a gente aproveita para antecipar para você também como fica a previsão do tempo para esse final de semana. Este mês de maio, as características de inverno começam a ficar mais presentes, isso tudo de acordo com previsão do CIMEPAR. Geadas devem ser registradas além da passagem de novas frentes frias, seguidas de massas de ar frio que devem derrubar as temperaturas. O coordenador de operações do CIMEPAR, Marco Juque Vícius, conta que os modelos de previsão indicam dois cenários bem diferentes na primeira e na segunda quinzenas de maio.
Na primeira metade do mês,
Na primeira metade do mês, o tempo será mais dinâmico, com passagens de duas frentes frias pelo Paraná. A primeira está prevista entre os dias 2 e 3 de maio. Será uma passagem rápida, com efeitos mais perceptíveis na região leste do estado, incluindo uma leve queda nas temperaturas. Já a segunda frente fria, prevista entre os dias 7 e 8 de maio, deve trazer o primeiro evento de frio mais abrangente do mês. Há risco de geadas mais significativas, principalmente na metade sul do estado.
Depois da segunda frente fria, a tendência para o final do mês é de um padrão de tempo mais estável.
A partir da segunda quinzena, o cenário muda novamente. A tendência é de um padrão de tempo mais estável, com menor influência de frentes frias. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo dos dias e não há indicativos objetivos de volumes expressivos de chuva para o estado. Com isso, a expectativa é de que o mês de maio termine com temperaturas e acumulados de chuva muito próximos à média climatológica para o período.
Com a previsão de dias frios a partir de segunda-feira, o Cimepar inicia o 32º ano do serviço Alerta Geadas. Durante o período de operação de maio a meados de setembro, pesquisadores do IDR Paraná e também do Cimepar divulgam boletins diários com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar pelo estado. Quando há previsão de massas de ar frio com potencial de causar danos, alertas são emitidos e amplamente divulgados com antecedência.
Todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é para ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe.
Voltando, 4 horas e 31 minutos. Um abraço pro Leonardo Henrique, que está sempre com a gente no WhatsApp, no 11972211001. Também aqui o Ederson Souza, o Nixon dos Santos Correia, a todos que respondem a nossa enquete no nosso canal TMC News BR. Como está a sua relação com o trabalho? Você trabalha muito e descansa pouco? 33% dos nossos espectadores é a opção mais votada aqui. Na segunda colocação, de novo um empate aqui momentâneo entre estou sobrecarregado e estou satisfeito com a minha rotina. Ó, menos mal, uma reação aqui do estou satisfeito com minha rotina. E o equilíbrio entre vida e trabalho, apenas 15%. Então, 33%, 43%, 53%, 59% dos nossos ouvintes ou descansam pouco ou se dizem sobrecarregados. Você continua participando com a gente, pode mandar sua mensagem também aqui no chat e interagir com os outros internautas, espectadores. 4 horas e 32 minutos, vamos com mais um bloco esportivo aqui no Link TMC. O Fernando Diniz, por enquanto, vai muito bem, obrigado, no trabalho dele à frente do Corinthians. O Alvarez vai lembrar, até outro dia a gente estava descendo além aqui no futebol do Corinthians, né? O torcedor do Corinthians chateado, agora já são 7 jogos sem derrota, 7 jogos sem levar gol. Isso não acontecia no Corinthians desde 2014, com o Mano Menezes no comando técnico, e antes disso, só lá atrás, em 1978, que o Corinthians havia ficado 7 jogos sem levar gol, para você ver o tamanho da façanha do técnico Fernando Diniz. Foram 5 vitórias e 2 empates, 8 gols marcados, nenhum sofrido. E ontem, talvez o melhor jogo do Corinthians com o Diniz no comando. E olha aí a brincadeira. Olha lá, o Fará que já tá com a gente também. Olha o Diniz do vestiário. A brincadeira que tá viralizando. Ele tira a máscara e, na verdade, é o Guardiola, que é o novo técnico do Corinthians, mas tá usando a máscara do Fernando Diniz. Uma brincadeira aí nas redes sociais. O trabalho dele é muito bom, por enquanto, 77,78% de aproveitamento de pontos. Na comparação com os trabalhos anteriores, no Vasco, onde ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o próprio Corinthians na final, 44,24% de aproveitamento. No Cruzeiro, antes disso, 35,29%. e na seleção brasileira, um período curto, mas apenas 38,89% de aproveitamento. E eu dizia ontem, a vitória contra o Peñarol por 2-0 foi o melhor futebol apresentado pelo Corinthians desde a chegada do Fernando Diniz. Dominou a equipe uruguaia do começo ao fim. A torcida do Corinthians fez uma festa linda ontem na Neoquímica Arena. Fabiano Fará, tudo bem, Fará? Boa tarde.
Tudo bom, Tomás? Boa tarde a você, Alvarez, a quem nos acompanha.
Boa tarde.
E só lembrando que o Diniz assumiu o Corinthians com uma sequência do Dorival sem vencer, se não me engano, a 8 ou 9 jogos.
É.
Era uma sequência negativa. E essa brincadeira que viralizou, o Diniz, ele tem, assim, o pensamento dele, acho que a base dele de conceito de treinamento de futebol é baseada no Pep Guardiola. É que o Guardiola evoluiu, você vê que o time dele já não sai tanto apoiado, construção de trás, e o Diniz parece que no Corinthians está começando a evoluir, está se adaptando ao esquema que tem. Se continuar assim, o Diniz só tem a surpreender. Todo o início do trabalho do Fernando Diniz é sensacional.
É.
O meio e o fim é que ele vai ter que mudar a história no Corinthians, né, Tomás?
Muito bem. Agora, você sabe que o Alvarez está mandando mensagem aqui desde o começo do programa no WhatsApp. Ele não para de me importunar. É. Pergunta, mas vocês não vão falar do Neymar hoje? Ih, e rapaz. O Neymar? Do Neymar.
Não, desde ontem estava te cobrando isso.
Pois é.
Eu tô bravo.
Que história é essa? O Neymar não vai para campo amanhã?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É. Se a Copa do Mundo fosse num gramado sintético, vocês acreditam que o Neymar ia falar, ó, eu não vou?
Não.
Futebol é natural, só joga em grama natural.
Ele,
não, né?
Ele ia
foi isso?
É, exatamente isso, Alvarez. Exatamente isso, Tomás. Ele está 100% clinicamente, não tem nenhum risco de lesão. Está tecnicamente tentando se reconstruir, em evolução física, como eu disse. Só que o gramado artificial, o staff dele decidiu que num piso artificial, o Neymar pode, de repente, correr algum tipo de lesão. E por mínima que ela seja, que eu trouxe aqui, ele pede a chance de ir à Copa do Mundo. Estamos aí há 17 dias, vamos colocar assim, da convocação final do Carlo Ancelotti. Gente, o time que paga o salário dele, o time que ele escolheu para voltar ao Brasil para se recuperar, o time que teve paciência de esperar ele com 350 lesões, dele se recuperar, dele engatar, que ele não embalou um bom futebol ainda, na zona do rebaixamento, e o cara deixa o time na mão num clássico. O Cuca disse, né, depois do último jogo, na Argentina contra o São Lourenço pela Sul-Americana, eu vou conversar com os dois, parece que os dois não gostam. O Gabigol foi na zona mista e falou, não, peraí, vocês não tiraram essa história, eu jogo, e tá confirmado. E o Neymar, de quem se espera bastante, que tá querendo uma Copa do Mundo, não vai pro clássico, porque a grama é sintética.
É.
Ah, Fará, é só pra eu que não sou entendido aqui, o sintético de fato ele é mais perigoso, porque tem uma discussão que é justamente o contrário.
Exato.
Sintético sem manutenção fica inteiraço lá, enquanto o outro gramado precisa de mais manutenção.
Alvarez, cientificamente não há nenhuma comprovação que o risco de lesão aumenta no gramado artificial. Não há comprovação de que o risco de lesão aumente no gramado artificial. A FIFA permite o gramado artificial. Horas. E o do Allianz Parque é um novo.
Sim.
Né? Parece até a cor tá mais
viva. É ataque de estrelice do Neymar, é isso?
Então, ele lidera um movimento.
É, isso que esse
ele
é
lidera um movimento, né, contra o piso sintético no futebol.
São muitos jogadores importantes que não gostam de jogar no sintético, não se sentem à vontade no sintético.
Mas jogam.
E
o Neymar?
O Neymar tinha que jogar, até porque quando ele assinou o contrato com o Santos, não estava lá no contrato.
Ninguém
vou
sabe.
Vou poder optar. Mas não tem essa informação, que ele vai poder optar e não jogar o gramado sintético. E tem uma informação também importante que vale ser colocada aqui. Em nenhum grande campeonato da Europa, tirando o campeonato holandês, o sintético é permitido. Isso é uma coisa nossa.
Sim.
E lá na Europa, o sintético poderia ser mais necessário, pela questão do tempo, Álvares. É mais difícil manter o gramado lá na Europa, com os invernos rigorosos, em bom estado, do que aqui no hemisfério sul, do que na América do Sul. E ainda assim, só na Holanda tem, mas com os dias contados. Já existe ali uma determinação para os estádios se prepararem, os clubes se prepararem, porque daqui a 2 anos os gramados sintéticos também serão proibidos.
Então você está dando argumento pro Neymar aí, Tomás.
Eu estou dando argumento para quem não gosta do sintético, mas uma vez que você vem jogar no Brasil, você aceita, porque só no Campeonato Brasileiro acho que são 5 ou 6 clubes que jogam no gramado sintético.
Você tem Arena
então,
MRV.
Faz parte da nossa rotina.
Arena MRV, você tem o Allianz Parque. O que mais tem?
Arena da Baixada.
A Liga Arena, Arena da Baixada.
O Botafogo, você contou?
O Nilton Santos. É. E tem mais um.
Tem mais um.
Eu acho, não sei se é Arena Fonte. Não,
a Chapecoense.
Chapecoense. Que o Santos estreou no Brasileiro, ele não foi isso. Também. Enfim, mas é o que você diz. Agora, se tem no contrato dele ou não, aí é um mistério. Porque existe a cláusula de confidencialidade do contrato do Neymar Eu vou falar pra vocês, é um negócio chato pra caramba, porque tudo que envolve o Neymar, seja lesão, seja jogar, motivo, nossa, ninguém, no Santos, todo mundo fica com medo de falar, com medo de falar. É, sabe qual é o problema, a minha visão? O Santos é submisso ao Neymar, infelizmente.
O Santos deve mais de 90 milhões e meio. Neymar, tem que ser submisso mesmo. Quer dizer, não teria que ter, mas na prática é o que acontece.
Só deve por má gestão, porque o dinheiro entrou no caixa e não foi repassado.
Sim.
Como
sim.
deveria, né?
Porque o Neymar traz muito dinheiro.
Não, a pergunta era essa dívida é só desse tempo agora.
É de 2025.
Isso.
2025. Houve uma repactuação da dívida, uma renegociação. O Santos não tinha. Porque o dinheiro. O que, que é? Participação em venda de uniforme, aumento de sócios, patrocinadores. Então o dinheiro cai na conta do Santos, Alvarez. E teria que ser repassado ao Neymar o percentual dele. Só que caiu na conta do Santos, um clube desorganizado, começa a distribuir para pagar o cara da floricultura.
Desorganizado para pagar o Neymar, eles são, mas para botar no bolso do clube não é. Tem alguma coisa errada aí, né?
Exatamente. Sempre tem, Alvarez. Sempre tem. E só registrar que esse jogo é muito importante pro Palmeiras, além de ser um clássico. O Santos está na zona do rebaixamento. Exato.
E o Palmeiras é líder do campeonato.
É.
Para a manutenção da liderança. Enfim, não dá para entender.
Obrigado, viu, Fará? Bom final de semana, bom trabalho.
Eu entendo que o Fará fez o voto dele aqui para o Neymar não ir para a Copa.
Não, eu quero ele na Copa, mas eu não quero ele com esse mimimi chato pra caramba.
Tá bom.
Isso que eu não me conformo.
É, muita gente não se conforma, Calil, que é defensor do Neymar na Copa do Mundo. Obrigado, Fará.
Valeu, um abraço para vocês.
4:40, noticiário local pela última vez nessa sexta-feira aqui no Link TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9:00. Quem escuta, sabe.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Transamérica agora é TMC, você que nos ouve em 100.3 já sabe, eu sou o Luiz Fernando e agora nós vamos direto para Guaratuba, isso porque o nosso repórter Brian Valêncio está na inauguração da ponte Guaratuba Matinhos, momento muito aguardado pelos paranaenses e a partir de agora ele traz mais informações para nós.
Aqui de volta no bloco da TMC para falar que a principal etapa da inauguração da ponte de Guaratuba já foi, já teve o hasteamento da bandeira, já teve também a entrega de um monumento que vai ficar na cabeceira de Guaratuba e olha, o governador inclusive se emocionou quando o monumento foi ali liberado ele, que é um grande painel que fica aqui do lado de Guaratuba, e o governador disse, inclusive, que não colocou no seu plano de governo a entrega da ponte de Guaratuba, porque ele sabia das dificuldades, de quão difícil seria tirar essa obra do papel, até porque envolveria muitos interesses, segundo ele. Mas, mesmo assim, mesmo sem querer frustrar os paranaenses e criar uma falsa expectativa, a ponte está oficialmente entregue e deu tudo certo. Olha, o que eu posso trazer de bastidores para vocês é que o prefeito de Guaratuba, Maurício Lence, não chegou no evento. Ele não conseguiu sair ali de onde ele estava, e quando ele chegou, toda a cerimônia do governador já tinha sido concluída. Ele chegou correndo, mas o governador já tinha, inclusive, conversado com a imprensa. Outra pessoa muito prestigiada aqui é a jornalista Cristina Grêmio. Isso porque ela também chegou um pouquinho atrasada, mas abriram espaço e colocaram ela do lado do governador e de Sandro Alex. Então, os primeiros nomes a estarem ali era o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, do lado Ratinho Júnior, do lado pré-candidato ao governo, Sandro Alex, e a jornalista Cristina Grêmio, que deve compor aí ou como vice-governadora ou como candidata ao Senado. Além disso, também tivemos Tico Kusma, presidente da Câmara de Curitiba, o prefeito Eduardo Pimentel, também de Curitiba, e muitas outras autoridades a nível de Estado, muita imprensa, e a população compareceu em peso a essa entrega. Finalmente, Felipe, podemos dizer que a ponte de Guaratuba já está livre, nesse primeiro momento, para pedestres, e daqui 2 dias, especificamente na segunda-feira, também para carros, fazendo esse trajeto entre Guaratuba e Matinhos ser encurtado em apenas 5 minutos.
E a nova ponte de Guaratuba, que vai conectar Guaratuba a Matinhos aqui no litoral do estado, recebeu um painel artístico também, que foi instalado na cabeceira do lado de Guaratuba. A obra em concreto simboliza a entrega de uma das principais intervenções de infraestrutura do estado. O painel foi criado pelo artista curitibano Simon Taylor e mede cerca de 7 metros de largura por 4 metros de altura. Daqui a pouquinho, 5 horas, tem o spot.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Link TMC. Quem escuta, sabe.
4:46, reta final do Link TMC, desse feriado de 1º de maio. A gente vai agora para a capital pernambucana com o Júlio Andrade, porque tivemos um deslizamento de terra, deixando soterrados durante chuva em Olinda. Vamos lá, Júlio Andrade.
Olha, Tomás, já são quase 24 horas de chuva, né? Aqui na região metropolitana do Recife, principalmente aqui, também na Zona da Mata, região metropolitana e Zona da Mata aqui do estado. Em alguns municípios foi registrado mais de 200 milímetros, como é o caso de Goiânia. Por lá, choveu o esperado para 30 dias. Em 24 horas, choveu o esperado para 30 dias. Agora a chuva deu uma amenizada, mas frequências, né? Em Olinda, onde choveu 188 milímetros nas últimas 24 horas, os impactos são graves em vários bairros. Em Passarinho, uma criança foi resgatada com vida e um casal de idosos segue desaparecido após um deslizamento. Já no bairro de Águas Compridas, um outro deslizamento deixou um adolescente com as pernas presas em escombros. A vítima foi resgatada, levada para uma unidade de saúde. Já no Alto da Bondade, esse caso chama ainda mais atenção, uma mãe e uma criança de 6 meses estão desaparecidas. De acordo com informações dos moradores, elas não foram vistas saindo da casa atingida. O pai, inclusive, está nesse momento, o pai da criança, participando do resgate. Bom, a gente continua monitorando toda a situação. A previsão é de fortes chuvas para a madrugada de hoje, para as primeiras horas de amanhã, de acordo com o meteorologista da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, com quem eu conversei agora há pouco. O governo federal também monitora a situação. O presidente Lula disse que determinou imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. O ministro da Integração Regional, Valdez Góes, anunciou a Defesa Civil, acionou a Defesa Nacional, Defesa Civil, para prestar todo o suporte às cidades atingidas, inclusive o reconhecimento da situação de emergência. Deslocamento de técnicos também da área da saúde também deve acontecer. O Ministério da Saúde também anunciou. Então, essa é a situação preocupante aqui na região metropolitana e em várias regiões do estado por conta das fortes chuvas. Tomás, está contigo.
O Júlio, especificamente em Olinda, isso acontece com alguma frequência? É um problema novo esse de deslizamento de terra? Desculpe a minha ignorância ao te fazer essa pergunta.
Mas, infelizmente, não. Não só em Olinda, mas no Recife também. Esse é um cenário que, infelizmente, se repete. Quando a gente tem fortes chuvas, né? Claro que de ontem para hoje as chuvas realmente foram bem acima da média, mas quando chove um pouco mais a gente tem um problema de ruas alagadas e também muitos problemas em relação a deslizamento de terra. Só para pontuar um pouco essa questão de deslizamento, Tomás, hoje pela manhã a gente recebeu um alerta, né, nos telefones de toda a população, alertando ali, se você está em área de risco, em área de morro, por favor, procure abrigo. Então, isso não é nenhuma novidade, infelizmente, a meio que todo ano é a mesma coisa. Choveu mais forte, a gente se depara com situações tristes como essa que a gente está anunciando agora, Tomás.
Muito bem, muito obrigado. Júlio, alguma consideração, Alvarez? Alguma pergunta para o nosso Júlio?
Tudo certo, infelizmente, né? Infelizmente não, vamos para frente. Um abraço para o Júlio lá.
4:50, entra em vigor hoje o acordo entre Mercosul e a União Europeia, um marco nas relações comerciais entre os dois blocos. Fazia tempo que a gente não tocava nesse assunto aqui no Link TMC. Para entender como a medida está sendo recebida do outro lado do Atlântico, a nossa correspondente Marina Isidro traz a repercussão direto da Europa.
Vamos falar então aqui do lado da União Europeia, né? Porque o fato de o acordo Mercosul-União Europeia estar sendo colocado em prática, mesmo que de forma provisória, é uma vitória, tá? Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, que queriam muito que isso acontecesse, e para países exportadores como a Alemanha, né? E é uma derrota para a França, por exemplo, cujos agricultores sempre foram contra. Então, vamos colocar um pouquinho em contexto e falar aqui da situação da Europa. Hoje tem uma reunião, né, com líderes do Mercosul e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ela lembrou antes disso que essa é uma boa notícia para os negócios europeus e para os consumidores, um dia positivo para a competitividade, resiliência e posicionamento estratégico da Europa, segundo ela. Então, quais são os benefícios para as exportações da União Europeia com esse acordo que agora forma uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, né, com 700 milhões de pessoas? Bom, ele elimina gradualmente taxas de importação em mais de 90% dos produtos exportados pela União Europeia para o Mercosul, vai remover ou diminuir tarifas em produtos relevantes do bloco europeu, como carros, produtos farmacêuticos, vinhos e azeite. O objetivo é também aumentar em até 50% a quantidade de produtos agrícolas europeus que são exportados. E von der Leyen tem deixado isso muito claro, que ela vai proteger os agricultores com mecanismos de salvaguardas, com controles, produção, proteção de produtos que têm aquela denominação de origem controlada, como o queijo italiano Parmigiano Reggiano ou os vinhos de Bordeaux. Também vai haver benefícios nessa troca em áreas como TI, finanças e transportes. A União Europeia espera que até 2040 haja um aumento de cerca de 40% nas exportações anuais. Isso representa 50 bilhões de euros, equivalente a quase 300 bilhões de reais. Mas por que a gente está falando em aplicação provisória e não definitiva ainda? Porque, como vocês estavam falando ainda há pouco, para o acordo ter força legal aqui na Europa, ele precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu. Só que há alguns meses, esses deputados europeus votaram a favor de enviar o texto do acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia, para que a Corte, então, avalie a legalidade dele. E isso pode gerar um adiamento da implementação definitiva em até 2 anos. Foi muito motivado por pressão dos agricultores europeus, franceses principalmente. E isso mesmo com Ursula von der Leyen prometendo limites rígidos nas importações de produtos do Mercosul, como carnes, prometendo subsídios para os agricultores de mais de 40 bilhões de euros. Mesmo assim, eles não foram convencidos. Só que ela, von der Leyen, sempre pareceu muito disposta a fazer o acordo acontecer. Então disse, a partir do momento que um primeiro país do Mercosul terminar os seus trâmites legais, nós estamos dispostos a fazer isso acontecer temporariamente, e assim está, conseguiu então agora aplicá-lo de forma provisória, mas valendo, né?
Deixa eu jogar uma ducha de água fria aqui, não dá para deixar de comentar aqui. A questão do Mercosul, esse acordo União Europeia-Mercosul, não é notícia em nenhum jornal da Europa hoje. Só o Brasil que está comemorando, só a gente que está lembrando disso, porque interessa muito ao Brasil. Der Spiegel, jornal importante da Alemanha, não tem uma linha sobre isso. Corriere della Sera, italiano, nenhuma linha sobre isso. Le Monde, da França, principal jornal francês, a França que é altamente contra esse acordo, nenhuma linha sobre isso, porque os europeus estão considerando o seguinte: olha, tem 2 anos ainda para isso entrar em vigor, como a Marina explicou muito bem aí, então deixa para lá, porque até lá eles podem protelar isso. Eu acho que a gente ainda está muito otimista com esse acordo e tem uma grande chance dele nunca acontecer, então não dá ainda para